DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. A ofensiva israelita em Gaza provocou entre a noite de quinta-feira e esta madrugada mais mortos. O porta-voz dos serviços de socorro palestiniano, Ashraf Al-Qodra, deu conta de um balanço de 15 mortos e 200 feridos na escola da Agência da Organização das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos em Beit Hanun. Esta madrugada foram 4 as vítimas, elevando o total de mortes para 800 pessoas. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, acredita ser preciso mais esforços para se alcançar um cessar-fogo na faixa de Gaza e, depois do ataque mortífero à escola da ONU, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, exprimiu a sua consternação com o bombardeamento em Beit Hanun. A escola albergava alguns dos 100 mil palestinianos que a ofensiva israelita obrigou a sair das suas casas. Segundo Ban Ki-moon, funcionários da ONU também foram mortos. Entretanto, as agências de aviação dos Estados Unidos da América e da União Europeia levantaram a interdição de voar de e para Israel, mas algumas companhias, como a Air France e a Lufthansa, mantêm os seus voos suspensos. As forças governamentais sírias estão a atacar hospitais e clínicas, denunciou o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. A denúncia foi feita durante a apresentação de um relatório sobre o país ao Conselho de Segurança. De acordo com Ban Ki-moon, tanto as forças governamentais como as rebeldes estavam a atacar serviços vitais como estações de tratamento de água e fios de transmissão de eletricidade, bem como a bloquear a entrada de ajuda às populações, agravando a crise humanitária. A guerra na Síria está agora no seu 4º ano e já causou mais de 170 mil mortos. O governo do Mali e 6 grupos armados assinaram na quinta-feira em Argel um documento sobre o fim das hostilidades no âmbito das negociações de paz neste país do Sahel. O governo de Bamako e os grupos armados do Mali iniciaram as conversações sob mediação da Argélia a 17 de julho, mas o país permanece instável, apesar de uma intervenção armada internacional ainda em curso. O representante do Banco Oeste Africano de Desenvolvimento na Guiné-Bissau, Kwame Armand, anunciou na quinta-feira que a instituição tem uma carteira de cerca de 116 milhões de euros em projetos para executar no país. Segundo Armand, o dinheiro será para financiar ações de desenvolvimento nos setores da agricultura, infraestruturas rodoviárias, energia elétrica e requalificação do porto de Bissau. O Banco de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil assinou um acordo para desenvolver projetos de cooperação com o Banco Nacional de Investimento de Moçambique. A informação é da instituição brasileira e o memorando de entendimento foi assinado quarta-feira no Brasil e prevê a criação de uma estrutura de ações mútuas voltadas ao desenvolvimento de ambos os países. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou na quinta-feira a Polónia por cumplicidade na aplicação do Programa de Prisões Confidenciais dos Serviços Secretos dos Estados Unidos, a CIA, que visavam alegados terroristas. Varsóvia foi condenada pelo papel nas torturas aplicadas em território polaco em 2002 e 2003 a um palestiniano e a um saudita, antes de ambos terem sido transferidos para a base militar norte-americana de Guantánamo, em Cuba, onde continuam detidos. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Queda de mais um avião. Desta vez, os destroços foram encontrados no Mali. Em Angola, UNITA acusa MPLA de obrigar cidadãos a terem cartão do partido para acederem a cargos da função pública. ONU aponta presença de milícias e grupos armados como um dos grandes problemas a serem superados na República Democrática do Congo. O avião da Air Argélia, que desapareceu na quinta-feira, despenhou-se no Mali. O anúncio veio das autoridades argelinas, que confirmaram ainda a presença de cerca de 50 cidadãos franceses entre os 119 passageiros. Quatro alemães estariam também no avião, assim como 26 cidadãos do Burkina Faso, 20 libaneses e 7 argelinos. A transportadora aérea argelina tinha anunciado que perdeu o contacto com um dos seus aviões que fazia a ligação entre Ouagadougou e Argel, 50 minutos depois da descolagem da capital do Burkina Faso, segundo a agência argelina APS. Naquela altura, verificavam-se várias tempestades na zona percorrida pela rota do avião. E, em primeiro lugar, pensou-se que o avião tivesse desaparecido por questões meteorológicas, como esclarece Madibo Tandina, jornalista em Gao.
Depois de todas as informações, ter-se-ia passado por causa de uma tempestade de areia. Ontem à noite, também, fez muito vento em Gao. Também sabemos que em Kidal se passava o mesmo. Então, pensamos, em primeiro lugar, na hipótese climática.
Entretanto, dois caças da Força Aérea Francesa localizaram os destroços do avião em Tebérim, uma zona desértica situada a cerca de 70 km de Gao, uma cidade no nordeste do Mali. A Argélia, o Níger e a França cooperam nas buscas. A região em torno da cidade de Gao é desértica, o que dificulta as buscas, e a norte encontram-se rebeldes tuaregs, contrabando e perigo de minas. O jornalista Modibo Tandina, em Gao, explica.
Não podemos ver nada porque aconteceu no mínimo a 80 quilômetros de onde estamos, numa zona chamada Tilemzi. As pessoas da Operação Serval é que nos deram as informações esta manhã. Trata-se de uma zona ocupada pelo MNLA e ao lado estão os árabes do MAA. É, portanto, uma zona de combate.
De acordo com o presidente francês François Hollande, a França vai mobilizar todos os meios militares como meio de auxílio ao Mali. O chefe de Estado francês fez o anúncio 24 horas antes da partida para uma deslocação oficial às Ilhas Reunião, Comores e Mayotte, no Oceano Índico, e que, entretanto, foi anulada na sequência do incidente. O Ministério Público francês abriu um inquérito preliminar por homicídio involuntário na queda do avião da Air Argélia, indicou à AFP, uma fonte judiciária. A iniciativa do Ministério Público constitui um procedimento habitual em situações em que haja vítimas francesas, mesmo que tenham ocorrido no estrangeiro. O episódio vem em sequência de desastres aéreos marcados nos últimos meses. Em março, o voo MH370 da Malásia Airlines, que desapareceu com 239 pessoas a bordo quando ia de Kuala Lumpur, na Malásia, para Pequim, na China. Na semana passada, outro avião também da Malaysia Airlines, um Boeing 777, foi derrubado aparentemente pelo disparo de um míssil na região ucraniana de Donetsk, perto da fronteira com a Rússia. O medo de que algo parecido ocorresse em Israel fez empresas norte-americanas e europeias suspenderem voos internacionais para o aeroporto de Tel Aviv. A maioria já retomou atividades. E ainda na última quarta-feira, um avião da Transásia Airways caiu em Taiwan durante um temporal, matando 48 pessoas. E a pergunta que nós fazemos aqui para si aí em casa é a seguinte: a França vai enviar militares para o Mali para assegurarem a zona onde se encontraram os destroços do avião, que teve cidadãos franceses com maior número de vítimas. Acha que mais países deviam intervir em casos como este, em que cidadãos do seu país são vitimados em território estrangeiro?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@tw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Angola, o maior partido da oposição acusa as autoridades da província do Huambo de estarem a exigir o cartão de militante do partido no poder aos cidadãos que queiram candidatar-se ao concurso de acesso à função pública. Entretanto, o governo do UAMBO refuta as acusações da UNITA, como nos conta o nosso correspondente a partir de Benguela, Nelson Sudangola.
A UNITA denuncia que, em toda a extensão da província do UAMBO, os funcionários públicos estão a ser obrigados à apresentação de cartão de militante do MPLA, caso queiram candidatar-se aos concursos públicos que visam preencher as funções de diretores e diretores adjuntos de escolas. De acordo com António Caquepa, o secretário adjunto do maior partido na oposição naquela província, esta situação é mais uma prova da violação sistemática da Constituição e que faz lembrar o regime de partido único.
Estão exigindo mesmo cartão de militante do MPLA. Primeiro, contra a lei. Segundo, é mais uma prova da exclusão social, a exclusão que se assiste nas instituições públicas. Isso demonstra que o partido no poder quer voltar ao sistema de partido único.
No sentido de se repor à legalidade, o secretário adjunto da UNITA na província do UAMBO, António Caquepa, disse que o seu partido solicitou uma audiência ao governador Kundipayama para contestar essa situação.
A UNITA, primeiro, vai denunciar, segundo, vai promover um encontro com o governador provincial para contestarmos essa realidade que ocorre neste momento aqui na nossa província.
No encontro com o governador provincial do UAMBO, a UNITA afirma ainda que será igualmente abordado a situação de intolerância política que teria resultado com a prisão e na tentativa de assassinato de alguns dos seus militantes, cuja autoria é atribuída aos militantes do partido no poder.
Neste momento, a província do UAMBO vive um clima não favorável, um clima político de tensão, porque o MPLA está a torturar os nossos militantes, o MPLA está a retirar as nossas bandeiras.
Em reação às acusações da UNITA, o vice-governador para a área social e política do UAMBO, Guilherme Toluca, disse que tais acusações não têm o mínimo de verdade, salientando que só na cabeça dos dirigentes da UNITA é que cabem acusações dessa natureza.
O seu jornalista acredita, imagina, que mesmo isso fosse a intenção de quem quer recrutar pessoas, iria pôr isso no papel? Não é possível um indivíduo no concurso meter para lá daqueles documentos oficiais que são exigidos. O certificado de habilitações, o atestado de sanidade ou de saúde, o registro criminal, aquilo que é normal para qualquer concurso. Portanto, o resto é só na cabecinha dos UNITAs é que há essas minhocas.
Por outro lado, numa contra-acusação, e antes de apelar ao bom senso para que haja uma convivência salutar entre as partes desavindas no conflito armado, o vice-governador do UAMBO, Guilherme Toluca, acusou mesmo a UNITA de continuar a ter um comportamento anti-urbano.
Acho que os nossos compatriotas precisam de irem aprendendo a serem urbanos. Estamos a instalar uma era em que o convívio entre os angolanos exige de cada um de nós alguma seriedade. Portanto, nós não pactuamos com esse tipo de insinuações que têm como objetivo último retardar, dificultar o convívio são entre os angolanos.
Nelson Sudangola, de Benguela para a DW.
A República Democrática do Congo é um enorme país com uma infraestrutura quase inexistente, praticamente sem estradas alcatroadas. A capital de Kinshasa, no entanto, dispõe de algumas autênticas autoestradas, com destaque para o denominado Boulevard Lumumba, com 4 faixas para cada lado. Isso leva os utentes a circularem com excesso de velocidade, o que torna a vida difícil para os peões que querem atravessar o Boulevard Lumumba. Mas a solução não tardou a chegar. Um enorme robô foi desenvolvido e colocado no terreno para ajudar a regular o infernal trânsito de Kinshasa. António Cascais.
Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. Uma mega cidade em cuja região vivem cerca de 15 milhões de pessoas. Nos últimos anos, o trânsito automóvel aumentou drasticamente. Ao contrário do que aconteceu no resto do país, foram construídas muitas novas estradas alcatroadas na grande Kinshasa, mas o trânsito nem por isso se tornou menos infernal. Sherry Makamba, de 17 anos de idade, é estudante. Todos os dias perde imenso tempo e energias na tentativa de atravessar a Avenida Lumumba, a mega estrada com 8 faixas que vai do centro até ao aeroporto. Existem várias escolas ao longo da avenida e todos os alunos se queixam de que é extremamente difícil e perigoso atravessar a rua. Muitos acidentes graves já aconteceram, mas agora a vida dos alunos está facilitada com um novo robô que ajuda os jovens a atravessar a avenida. Sherry está contente, como a maior parte dos alunos.
O robô faz com que o semáforo mude para o vermelho e assim podemos atravessar a avenida. O robô sabe mesmo falar. Quando tocamos nele, ele responde: não me toques. Antigamente até dava ordens aos peões, mas esse dispositivo deixou de funcionar. Uma coisa é certa, o robô ajuda-nos bastante. Antes de ser instalado, era extremamente difícil atravessar a rua. Havia semáforos, mas quase nunca funcionavam. O robô funciona muito bem. Os acidentes agora são menos frequentes.
Só no ano passado, a Polícia de Trânsito de Kinshasa registrou quase 500 acidentes mortais só na Avenida Lumumba. A maior parte das vítimas eram peões que tentavam atravessar a estrada. A ideia de construir e instalar o robô partiu da Associação das Mulheres de Profissionais Tecnológicas. Thérèse Kirongozi foi a engenheira que desenvolveu o robô.
Temos dois tipos de robôs. Um ajuda os peões a atravessar a rua, o outro é instalado em grandes cruzamentos. Regula o trânsito como um semáforo para peões. Os robôs têm uma câmara instalada que registra tudo o que se passa à sua volta. Os dados são registados e armazenados. As autoridades utilizam esses dados para melhorar a segurança do trânsito. Possíveis acidentes são filmados, o que facilita a identificação dos culpados e etc.
O
Ministério Congolês responsável pela rede rodoviária e pelo trânsito mostra-se muito receptivo aos novos robôs. O balanço até agora é positivo e a experiência poderá ser alargada, afirma o diretor para o regulamento do trânsito, Willy Valemanga.
O governo congolês já deu o certificado de invenção.
Já atribuímos patente à empresa que produz o robô. Ela poderá vir a produzi-lo em série quando terminar a fase experimental. Estes robôs são mais que semáforos convencionais. Eles registram a velocidade dos carros e até registram incêndios. Todas essas faculdades estão integradas nestes robôs inteligentes.
Os robôs nas ruas de Kinshasa já são uma atração a nível internacional. Os congoleses orgulham-se deste produto feito no Congo por congoleses. A engenheira Kirongozi tornou-se conhecidíssima em todo o país. António Cascais, DW.
Esta semana, um quartel na capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, foi palco de um ataque. A presença de milícias e grupos armados é um dos grandes problemas que a República Democrática do Congo tenta superar. O país conta com o apoio da MONUSCO, Missão de Estabilização da ONU, que há um ano tem na liderança um diplomata alemão. Acompanhe agora um balanço dos maiores sucessos e desafios da MONUSCO nos últimos meses, um trabalho de Dirk Köpp e Cristiano Vieira Teixeira.
O diplomata alemão Martin Kobler esteve com as Nações Unidas em alguns dos países mais perigosos do mundo. Foi representante especial da ONU para o Iraque e vice-chefe da missão da ONU no Afeganistão. Mais recentemente, há um ano, Kobler tornou-se o representante especial da ONU para a República Democrática do Congo e assumiu a liderança da missão de estabilização da ONU na RDC, MONUSCO. À frente da maior e mais cara missão da ONU, Martin Kobler lista a vitória sobre o movimento rebelde M23 e, mais recentemente, sobre a milícia Forças Democráticas Aliadas como sucessos de sua gestão.
Agimos juntamente com o exército congolês e repelimos de forma pouco espetacular, mas muito eficaz, a milícia das Forças Democráticas Aliadas. Este é um grupo islamista com agenda anti-Uganda. Nesse meio tempo, muitos refugiados retornaram a todas as regiões em Kivu do Norte, antes dominadas pela ADF.
Também na luta contra a milícia rebelde Forças Democráticas pela Libertação de Ruanda, a MONUSCO tem obtido bons resultados, relata o chefe da missão.
No momento, tentamos assegurar que os combatentes das FDLR desistam, entreguem suas armas voluntariamente e desapareçam das duas províncias de Kivu, onde estão ativas.
Além da presença de milícias e grupos armados em diversas regiões, a agitação é constante em várias províncias, especialmente nas regiões ricas em minerais, explica Kobler.
O país é incrivelmente rico, por um lado, e, por outro, extremamente pobre, com um orçamento de apenas 9 mil milhões de dólares para 75 milhões de pessoas. Um grande problema são os minerais explorados no leste do Congo. Os minerais têm que ser legalizados. A MONUSCO tem um projeto com os países doadores para certificar as minas, profissionalizá-las, para que os minerais possam ser exportados legalmente. Ações militares são necessárias, mas não vão trazer a solução. Tem de haver boa governação do Estado de Direito, mudança democrática e o respeito aos direitos humanos.
Recentemente, a MONUSCO advertiu o presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, de que ele deveria respeitar a Constituição. Portanto, o presidente não poderia alterar a lei magna do país para se candidatar novamente ao cargo nas eleições de 2016.
Ele disse publicamente que os estrangeiros não devem interferir em seus assuntos muito internos, mas o nosso mandato do Conselho de Segurança da ONU diz que estamos a prestar os chamados bons serviços em torno das eleições. Isso também significa que, às vezes, você tem que ter a coragem de dizer o que está a acontecer.
Martin Kobler, representante especial da ONU para a República Democrática do Congo e chefe da MONUSCO, é o único representante especial alemão na ONU e diz desejar mais engajamento alemão em África.
O engajamento da Alemanha também pode ser o de que a Alemanha participe numa missão militar da União Europeia. Antes tínhamos uma política de contenção. Se houver um novo consenso na sociedade, ficaria naturalmente contente, é claro, se a Alemanha participasse.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
E repito agora a pergunta do dia. A França vai enviar militares para o Mali para assegurarem a zona onde se encontraram os destroços do avião que teve como cidadãos franceses com maior número de vítimas. Acha que mais países deviam intervir em casos como este, em que cidadãos do seu país são vitimados em território estrangeiro?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O relatório de 2014 do PNUD mostra, pois, que o crescimento económico em países como Angola e Moçambique é elevado. Não obstante, com exceção de Cabo Verde, todos os países africanos de língua portuguesa continuam classificados entre aqueles com desenvolvimento humano mais fraco. Cristina Kripal, com os detalhes.
Para Rogério Roque Amaro, especialista em questões de desenvolvimento do Centro de Estudos Africanos em Lisboa, capital de Portugal, é preciso ter em conta que países potencialmente ricos como Angola e Moçambique,
ao nível da educação e da saúde, os seus progressos são ainda muito limitados. Isso também tem muito a ver com a questão das desigualdades e da distribuição do rendimento, não é? O facto de haver uma concentração e serem economias de renda, ou seja, economias de ganhos concentrados e de ganhos associados a determinados setores. E é o caso típico em que o crescimento económico não é acompanhado de ganhos em termos de desenvolvimento social e desenvolvimento humano nas outras áreas do bem-estar das populações.
Rogério Roque Amaro explica que se trata de um duplo desequilíbrio entre a economia e o resto, mas também dentro da economia. O crescimento em Angola e Moçambique depende exclusivamente da exploração de matérias-primas, não havendo um desenvolvimento equivalente nas áreas da indústria, da agricultura e dos serviços. Enquanto as posições da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe se mantêm quase iguais, Moçambique ainda assim conseguiu passar da posição 185 para a 178 no Índice de Desenvolvimento Humano, abandonando o lugar que detinha entre os três piores. O economista moçambicano Regendra de Sousa admite que o seu país continua a ser pobre, mas...
O relatório reconhece bem que há um esforço grande para melhorar as componentes do Índice de Desenvolvimento. Veja que nestes últimos 10, 15 anos conseguimos fazer subir a esperança de vida. Também é bem verdade o esforço de massificar a educação.
Estes ganhos, diz Regendra de Sousa, não ilibam Moçambique de aplicar as receitas do PNUD, entre as quais a introdução de políticas de pleno emprego, necessárias por causa do elevado número de jovens sem trabalho.
Este é um desafio obrigatório. Se queremos ter sociedades mais ou menos coesas e estáveis, esta tem que ser a prioridade número dois, porque a número um é a formação do capital humano, que voltamos outra vez a bater na educação e saúde.
O relatório do PNUD insiste também na necessidade de investir na proteção social das populações. O especialista Rogério Roque Amaro explica que em países africanos, nomeadamente nos PALOPs, a economia informal funciona como sistema de emprego e proteção social, às vezes até mais eficaz que o Estado.
Mas isso não é razão, mais uma vez, para que o Estado se demita e para que não prossiga uma política social que aumente a proteção social das suas populações.
No conjunto dos PALOP, Cabo Verde assume um papel especial. Este ano subiu para o lugar 123 no Índice de Desenvolvimento Humano e é o único país africano de expressão portuguesa considerado de desenvolvimento médio e não baixo como os outros. Mas está longe da sua melhor prestação, a posição 118 em 2009. Rogério Roque Amaro diz que o país está a pagar o preço do sucesso.
Esse sucesso a esses vários níveis levou à criação de uma classe média e média alta que gerou um novo riquismo em Cabo Verde. E isso teve consequências do ponto de vista da fratura social na cidade cabo-verdiana. Neste momento há disparidade.
Mas este analista também reconhece que grande parte das dificuldades de Cabo Verde se deve a ter sido negativamente afetado pela crise financeira e económica europeia, dado o forte relacionamento que mantém com os seus parceiros europeus.
DW Espaço do Ouvinte.
Nesta quinta-feira houve a queda do avião Air Agili, no Mali, e nós lembramos que também houve a queda de dois aviões da Malaysia Airlines e também houve a queda de um avião da Transásia Airway. E nós perguntamos, são episódios isolados ou servem de alerta para mais rigor na segurança dos voos? E o Márcio Pessoa está aqui em estúdio e vai responder. Márcio, bom dia.
Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes. O Derido Niamposa diz que é tempo para se ter mais segurança e rigor nos voos. Também acha que os culpados devem ser punidos e condenados porque estes desastres causam a perda de muitas vidas. Paulo Santos, ou melhor, Paula Santos, uma moça, uma senhora, concorda no maior rigor. Ela diz, há incidentes quase sempre que não resultam em perdas de vidas, mas mostram segurança precária por parte das companhias de aviação. Talvez justamente porque nem sempre resulta em fatalidade. Acomodam-se e o desleixo passa a ser regra. Domingos Franco acha que isso serve de alerta por mais segurança, porque as companhias parecem mais interessadas nos lucros do que nas vidas das pessoas. Janove Ibrahimo acha que não são episódios isolados. É coincidência demais. Edi Marshall diz que os ricos achavam-se inatingíveis pelos acidentes que acontecem na Terra. Agora virou a página. Eles também já ficam alarmados por saber que as suas estradas invisíveis também estão cheias de buracos. Vale lembrar aqui ao Edi que não são somente os ricos que voam, né, Carla?
É verdade, é verdade.
Né? Calma, Edi, calma. Bom, são essas as respostas dos nossos ouvintes hoje. Nós não temos, vieram várias respostas, na verdade.
E o tema também é dramático um pouco, né? Se calhar as pessoas ficaram um bocado intimidadas. Ah, tivemos várias respostas, foi isso?
De manhã cedo, sim, tivemos algumas respostas sobre outros temas também na nossa página www.dw.de/português.
Ok, obrigada, Márcio, né, pela leitura dos comentários dos ouvintes. Tenham um bom dia.